Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11:30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, você que acompanha a gente pela TV Mais, pela Mais FM, pelo nosso portal maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Esse é o diálogo dessa semana, o Diálogo Mais. Nós vamos conversar sobre o ódio na política. Acontecem muitos problemas com relação a isso. São vários, vários. E a chamada polarização na política tem como combustível o ódio. Isso. O ódio, também chamado de execração, raiva, rancor e ira, é um sentimento intenso de raiva e aversão. Traduz-se na forma de antipatia, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. Na história cristã, ele começa com a absolvição de Barrabás. Isso, Pilatos fez tudo para dizer: eu não tenho nada contra esse homem, mas a elite, juntamente com o povo, enganado por eles, acabou assumindo, consumindo esse ódio por um homem que só fez o bem, que não fez o mal. E o que é que aconteceu? A crucificação de Cristo, motivada exatamente por uma elite conservadora que odiava perder a sua posição. Por quê? Porque Cristo dizia coisas impensáveis para a época, como defendia a igualdade entre as pessoas, distribuição de riquezas. Naquela época é impensável. Hoje é, ainda é, imagine naquela época. Mas, pouco tempo depois, vieram as cruzadas, fruto do preconceito e do ódio aos muçulmanos. Confundiam eles como hereges, porque não eram cristãos. Né? Mas o mais interessante, o Alcorão cita Maria mais de 30 vezes como a mulher perfeita. Maria, mãe de Jesus, isso. Então, dão a razão para ódio. Então, olha só, a gente tem também outros casos, e isso continuou durante muito tempo. Né? E nos tempos atuais, casos bem conhecidos, como o Holocausto dos Judeus, a ditadura de Stalin, que matou milhões de pessoas, não só por perseguição, mas por fome. A ditadura brasileira e sua tortura, perseguição também, e tantos outros que pelo ódio e preconceito resolveram eliminar o adversário pela morte. Eles achavam que essa seria a saída mais curta e definitiva. Quem odeia pensa exatamente assim. Recentemente no Brasil, tivemos a morte da vereadora Marielle Franco. Ambientalistas como Bruno, jornalistas como Dom Phillips e muitos outros atacados por defender pautas que desagradaram aos que detêm o poder no Brasil. A polarização popular ocorre quando a atitude de um eleitorado em relação a questões políticas, a políticas governamentais e a determinadas figuras públicas é claramente dividida em linhas partidárias. Em cada extremo é questionada a legitimidade moral do outro. É aquela história: ele não presta, eu presto. E o outro diz: ele não presta, eu presto. Então, parece que a única solução é matar. Polarização e ódio juntos já produziram mais um assassinato. O do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda foi morto enquanto comemorava o aniversário de 50 anos em uma associação que fica na Vila A, em Foz do Iguaçu, no Paraná. No último fim de semana, Jorge Guaranho, o assassino, apoiador do presidente Bolsonaro, foi quem disparou, foi quem deu os tiros. Mas como se manifesta o ódio na política? Ele usa de tudo para justificar o ato da vingança. Cria fatos, exagera nas informações manipuladas, define um inimigo que precisa ser exterminado. No diálogo de hoje, nós separamos alguns casos de ódio político fruto do preconceito de raça e religioso, racismo e narcisismo, e aqueles que são só por pura maldade. Você não nasce odiando. Você aprende a odiar. O ser humano aprende a odiar. mas pode reaprender a amar, a tolerar e a respeitar. Esse nosso diálogo mais, dessa semana, nós vamos explicar a você, através da história, como o ódio pode prejudicar pessoas, destruir boas iniciativas e até destruir uma nação. Aliás, eu recomendo um livro que está em audiobook. É isso mesmo, você aperta e fica só ouvindo. Você vai fazer qualquer outra coisa e fica ouvindo. Chama-se Como as Democracias Morrem. É de Steven Levitsky. Vale muito a pena você ouvir. São 9 horas de áudio. Aperta o play, vai ouvindo quando der e quando puder. No carro, na rua, caminhando. E rapidinho você vai entender por quê. Que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa democracia. E não só com a nossa democracia, precisamos ter muito cuidado com a nossa vida. O diálogo mais dessa semana está começando agora.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, continuando o nosso diálogo, né? Vamos falar que um dos grandes estimuladores do ódio na política são as redes sociais, por incrível que pareça. A gente não odiava antes dela? Odiava, mas não com tamanha intensidade como é agora. E elas também poderiam intervir para diminuir esse problema, mas não há interesse, pois estimular o ódio, a polêmica, a briga, a confusão, gera audiência. Gera muita audiência. E essa polêmica é direcionada, quando é direcionada a pessoas que têm o juízo fraco, estimulam a violência entre os opositores. Opositor não quer dizer, quer dizer adversário. O adversário não é naturalmente, necessariamente inimigo. E inimigo não precisa se matar. Para isso existe justiça. Eu separei 2 trechos de 2 documentários do Pedro Doria, que é o jornalista dono do canal Meio, para explicar a você 2 coisas. Como o ódio se propaga na internet e como corremos o risco de ter pessoas atuando como lobos solitários. Nessa ação de ódio. Como aconteceu em Columbine, nos Estados Unidos, como aconteceu recentemente, agora, no 4 de julho, nos Estados Unidos. Onde um maluco saiu atirando, do nada, para matar pessoas. E matou. De fato, matou 6 delas. E também nesse vídeo vem uma coisa muito interessante. Por que líderes como Ciro, Lula, Bolsonaro, enfim, vários outros líderes, no caso do Brasil, precisam ter muito cuidado com as suas falas? Aquela história de é preciso pensar 2 vezes, em momentos tensos, qual palavra você vai soltar. Vamos ver o que o Doria fala a respeito disso. Vale a pena.
Existem muitas razões para a gente estar desse jeito. A mais importante não tem nada a ver com o Lava Jato, com a corrupção da Petrobras ou a corrupção da Justiça, com qualquer processo legal barra golpista de impeachment. Nada a ver. O maior problema é um conhecido e que a maior parte das pessoas, mesmo conhecendo, ignora. Estamos nos comunicando, nos informando a respeito de política por um sistema que estimula o ódio. Quem acredita que as redes sociais são finalmente a oportunidade de o povo se comunicar livremente, sem a intermediação da imprensa tradicional, se engana. A única diferença é que a edição não humana ela é feita por um programa de computador. Mas esse programa, o algoritmo, ele é um editor. Ele tem um critério de edição. Ele escolhe o que será visto por muita gente e o que ninguém vai ver. Como seu objetivo é manter cada vez mais pessoas engajadas, ele sabe que poucas coisas agitam tanto a internet quanto uma briga, quanto ódio, quanto ataques duros em massa a uma pessoa ou grupo. Se você lê a toda hora mensagens dizendo que o outro é culpado, o quanto o outro é horroroso, o quanto o seu grupo tem os valores certos, o outro grupo é o que há de mais errado com o país, existe um motivo. Se você escreve mensagens assim, é porque mensagens assim têm muito mais respostas do que outros tipos de mensagem. Claro, mensagens assim são muito mais lidas. A cultura do cancelamento, a eleição de Trump ou Bolsonaro, o tribalismo e a ameaça a democracias, tudo vem junto com nossa comunicação por redes sociais, intermediada por este tipo, essa forma de inteligência artificial. Temos uma máquina controlada por empresas trilionárias que promove a cisão da sociedade, de muitas sociedades. A gente não tem como controlar isso, mas temos cada vez mais informação a respeito de quanto o Facebook compreende o que é muito nocivo para o seu público. Não só o Facebook. Segue não sendo uma solução, porque o problema é grande. Estamos em um momento crítico da história.
Com certeza. A gente está vivendo um momento muito difícil da nossa história, e principalmente nesse ano de eleição, né? Nós estamos vivendo pós-Covid, a economia com uma série de problemas, pessoas passando fome, voltamos ao mapa da fome, enfim. A situação no Brasil não é boa. E para piorar ainda mais essa situação, há uma pressão descabida desse governo, através do Ministério da Defesa, contra o Tribunal Superior Eleitoral. Nós falamos disso no programa passado, contra as urnas eletrônicas, as mesmas que o elegeram presidente agora e deputado, e os filhos, inclusive, que são políticos também. Nunca reclamaram disso. Em 26 anos, o Exército nunca reclamou das urnas, e isso também já é uma forma de criar um clima de ódio. Mas é necessário que todos os políticos nessa eleição tomem cuidado com falas impróprias, que justifiquem o ato de quem está predisposto a agir baseado no ódio, no ódio, no caso. Infelizmente, Lula falhou numa semana, exatamente na semana que aconteceu a tragédia em Foz do Iguaçu. Não tem o mesmo peso, claro, não é a mesma coisa. Mas é preciso que líderes, todos eles, tenham o mesmo cuidado. Vamos ver o que diz o Dória sobre isso.
É responsabilidade dos candidatos tirar a violência do jogo. E olha, isso vale também para Lula. No sábado, ele achou por bem fazer uma homenagem pública a um militante petista que, numa briga, acabou causando traumatismo craniano num bolsonarista. Alerta aqui, tá? A gente tem que ficar falando essas coisas para que sejam claras. As situações não são iguais. Em um caso foi briga, foi na mão, a coisa ficou violenta e terminou com uma cabeça batida. É diferente de você ir para casa depois de ver uma festa que celebrava Lula, pegar a sua arma e voltar com a intenção de matar. E de fato matar. Os problemas na fala de Lula não são de equivalência, mas eles existem. O primeiro já está em curso. É evidente que a quadrilha digital bolsonarista já pegou o texto, já botou para circular nos apps e TikToks e já está lá dizendo quem é que incita a violência. Porque esse é o truque, né? Você vai atiçando, despertando o lado violento dos seus e, ao mesmo tempo, constrói um discurso vitimista. Violentos? Violentos são eles. A gente só se defende. Lula deu armas ao bolsonarismo justamente nessa semana trágica. O segundo problema na fala de Lula é que não pode. Não pode homenagear quem usa de violência na política, não nesse momento. Não pode parecer sugerir que a violência é legítima. Em outros momentos históricos, sabe-se lá, e a gente vê o contexto. Nesse momento da história, alguém vai precisar pregar a paz. Alguém tem de desinflar o conflito. Devia ser o candidato que afirma representar a democracia. Jair Bolsonaro, ele não vai pregar a paz, ele não acredita em paz. Ele não vai defender a democracia, ele não acredita em democracia. E a militância bolsonarista já tem muito miliciano, muito policial, muita gente que já lida com a violência no dia a dia. Um agente penal é isso. Vocês conhecem as cadeias brasileiras. É alguém que lida com a violência, com a truculência, o tempo todo. Essa campanha, ela não está começando bem. Já foi drones jogando bomba de fezes sobre petistas. Agora um militante assassinado. Para perder o controle não é difícil. E o bolsonarismo sempre vai responder a mesma coisa, que é a linguagem figurada. Que eles não podem se responsabilizar pelo que as pessoas fazem. Mas volto ao ponto. O que líderes falam, a maneira como escolhem inspirar, essas coisas têm consequências no mundo real. Lula, Ciro e Simone precisam compreender que este momento é o de pregar a paz na política. É o bolsonarismo enquanto ISIS. Eles estão se comportando como uma fábrica de lobos solitários. E o risco do lobo solitário é que é contagioso. É o que aconteceu nos Estados Unidos depois dos tiros na escola de Columbine. Junto o discurso do armamento com a percepção de fama e com a raiva estimulada. Ninguém dá ordem, simplesmente acontece. Mas o ambiente do que se é falado, das emoções que são estimuladas, já é o ninho da serpente posto. O risco de bolsonarismo virar um ISIS deve ser levado a sério. Sabe por quê? Porque já aconteceu uma primeira vez.
E o pior que é verdade. Infelizmente, esse tipo de situação está se tornando corriqueiro no Brasil. As pessoas estão passando por situações de ódio, de rancor, de eu preciso acabar com a petralhada, eu preciso destruir nazistas, eu preciso destruir as coisas. Olha, veja, particularmente eu continuo dizendo, você tem o direito de divergir, tem o direito de pensar diferente, tem o direito de escolher o seu candidato, é justo, é lógico, é óbvio numa democracia. Porém, nenhum de nós tem o direito de matar pessoas por isso, de destruir a vida dessas pessoas. É o tal da história de se criar fake news, destruir imagens e reputações. Isso não funciona. Isso não é correto. Isso já destruiu muitas ideias boas, muitas coisas bacanas. Mas isso é uma ciência, praticamente. Existe um pensamento que é construído, preparado para não só odiar, mas através da mentira, criar histórias absurdas. É isso que eu quero que você conheça agora. Ainda pela história, é importante entender a dinâmica do ódio na política, conhecendo como funcionava, por exemplo, a máquina de propaganda nazista. Muito do que existe ali, do que foi montado ali, hoje, boa parte dessas ferramentas, algumas inclusive, são utilizadas dentro do marketing político. Não para o mesmo fim, mas são ferramentas e são usadas. E você vai perceber que muito se assemelha com alguns recursos utilizados por alguns partidos políticos e também até pelas redes sociais, pela internet, ou seja, Big Brother, como se chama, não o programa, mas o grande irmão, aquele o olho que enxerga tudo, que ouve tudo, que fala de tudo, que se diz tudo, né, e que presta atenção em tudo. Era a máquina que fomentava o ódio através da mentira. Conheça Joseph Goebbels, doutor em filosofia, ministro da propaganda nazista.
Goebbels era fã de Hitler e se filiou ao partido nazista em 1924. Dois anos depois, ele foi promovido a líder distrital de Berlim e, a partir daí, ele ficou bem mais próximo do Führer. Hitler nomearia Goebbels como diretor do novo Ministério da Propaganda em 1933. O objetivo desse ministério era fazer a população alemã obedecer aos nazistas e adorar a Hitler. Para isso, eles recorriam a métodos distintos. A educação nacional do povo alemão será colocada nas minhas mãos, escreveu Goebbels, segundo a Enciclopédia do Holocausto, do Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Aqui, a gente vê uma associação inusitada entre educação e propaganda nas mãos da mesma pessoa, um oficial do governo. Cinema, rádio, teatro, imprensa, tudo estava sob a tutela do Goebbels. Ele usava esses meios para reforçar a ideologia nazista, enquanto também censurava informações de dissidentes. Essa pasta que ele comandava era dividida em 7 departamentos: administração e jurídico, imprensa, rádio, filmes e censura, falas públicas, saúde, juventude e raça, arte, música e teatro e combate à contrapropaganda. Os estudiosos dizem que aos 35 anos, Goebbels era o ministro mais jovem e mais importante para Hitler. Mas como funcionava o controle naquela época? Qualquer meio que transmitisse ideias antinazistas ou outras formas de pensar ou de se comportar era censurado. O controle sobre jornais, rádio, cinema e teatro foi reforçado durante a gestão do Goebbels. Todos os jornais eram controlados pelo governo e eles só podiam publicar textos que fossem favoráveis ao nazismo. Da mesma forma, só livros que confirmassem pontos de vista nazistas eram permitidos. Milhares de livros foram proibidos e muitos deles foram queimados em fogueiras públicas a partir de maio de 33. Entre os autores dos livros censurados estavam judeus, pacifistas, escritores clássicos, liberais, anarquistas, socialistas, comunistas. Eu falei do Wagner no começo desse vídeo, não falei? Pois é, na música clássica, obras de compositores judeus como Mendelssohn ou Mahler foram banidas, enquanto obras de Wagner eram promovidas pelo regime. Os nazistas também eram inimigos do jazz. Esse estilo era chamado pelo governo de música degenerada de negros. Olha o que disse Goebbels no discurso em 1943. Que músicas têm os ingleses que possam ser comparadas a Beethoven ou Richard Wagner? E que artistas podem apresentar os americanos que se comparem a Michelangelo ou a Leonardo da Vinci? Eles falam da cultura humana. Nós a temos e nos mantemos até hoje como guardiões e protetores. Esse texto está disponível na página de propaganda nazista e do leste alemão da Calvin University em Michigan, nos Estados Unidos. E o rádio? Outro ponto importante da lógica do Goebbels era o preço dos rádios. Na época nazista, eles eram subsidiados para que a maior parte dos alemães tivesse dinheiro para comprar rádio. Claro que todas as transmissões de rádio eram controladas pelo ministério do Goebbels. Além disso, existiam alto-falantes em cafés, fábricas, praças, esquinas de todas as cidades para que todos pudessem ouvir a mensagem dos nazistas. Grande parte das informações reforçava a mensagem mentirosa de superioridade racial ariana, além de demonizar judeus. Deus e outros inimigos do regime. Outra marca registrada de Goebbels no Ministério da Propaganda foi o uso de vídeo para divulgar conceitos nazistas. Na gestão de Goebbels, as fotos de Hitler estavam por toda parte e ele sempre era retratado como um salvador da Alemanha. A estratégia do Goebbels incluía a divulgação de palavras de ordem bem simples, como acabe com o comunismo ou livre a Alemanha dos judeus. O símbolo da suástica aparecia em todos os uniformes do governo, em transmissões em vídeo e em todos os prédios públicos. Além disso, o povo alemão tinha que fazer aquele cumprimento clássico do nazismo e a famigerada saudação com o braço levantado. Essa estratégia também incentivava enormes comícios em apoio ao nazismo, com música, discursos e demonstrações do poderio militar da Alemanha. Todos os anos, uma reunião pública gigante acontecia em Nuremberg. Eu aproveito para citar um depoimento importante sobre essa época. Numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, em 2016, a secretária pessoal de Goebbels, a Brunhild Poncel, ela admitiu que parte do trabalho dela era adulterar estatísticas oficiais, reduzindo os números de soldados mortos, além de aumentar os índices de estupros de mulheres alemãs pelo Exército Vermelho. Goebbels nasceu com uma má formação em um dos pés e por isso nunca lutou em guerras. Ele tinha mãos bem cuidadas, provavelmente fazia manicure todos os dias, contou a secretária ao jornal. Como a gente viu nesse vídeo, Goebbels, com suas frases fortes e estratégias de propaganda bastante particulares, foi fundamental para a implantação de um sistema de perseguição, de controle e de uma série de violações muito graves de direitos humanos durante o nazismo. O historiador alemão André Postert, que estuda o totalitarismo e o nazismo lá na Universidade de Dresden, na Alemanha, disse ao meu colega Luiz Barrucho que fazer referência aberta ao nazismo ou a políticos como Goebbels é impensável politicamente, mesmo para políticos da extrema-direita alemã. Isso mostra como a retórica do Alvin assustou, por exemplo, aqueles que conviveram de perto com esse regime.
Não precisa dizer, nem tampouco, mas é importante falar e lembrar que o nazismo produziu o extermínio de 6 milhões de judeus e um monte de gente também, por conta de um ódio foi criado, fomentado, alimentado até a solução final, que foi matar milhões de judeus. E isso hoje é uma referência do que o ódio é capaz. Não só, como eu falei no início do programa, Stalin também, a ditadura brasileira e outros, vários outros regimes autocráticos, ditatoriais, enfim, vários outros que fizeram exatamente isso, baseados no ódio, destruíram a vida das pessoas, destruíram sonhos, destruíram nações. A Alemanha foi completamente destruída na guerra, teve que ser reconstruída. E os alemães, ainda hoje, aqueles que não são ligados ao nazismo, né, que ainda tem gente, por incrível que pareça, que defende isso, eles ainda sentem a pancada. Porque a ressaca do ódio, ela é cruel. Ela demora muito tempo a passar, certo? E é importante que a gente entenda também como aconteceu também algumas coisas no Brasil. Eu vou trazer alguns fatos interessantes para você. Você vai ficar surpreso, como odiar no Brasil é algo muito comum. Mas isso eu conto logo depois dos comerciais, ok? Eu volto já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais. o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, nós estamos de volta no Diálogo Mais de hoje, falando sobre o ódio na política. Nós estamos sendo transmitidos pela Mais FM, TV Mais, maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Eu quero te lembrar que dia 12 de agosto nós vamos ter uma super festa da Mais com Joãozinho e banda. Olha, essa banda é sensacional. Essa banda foi sucesso de público e de crítica. Aliás, foi não, é sucesso de público e de crítica nos motofestes, em vários outros eventos. Estou com anos 60, 70, 80, 90, pop rock nacional. Olha, para você dançar e cantar muito. É uma noite muito divertida. Além disso, nós vamos ter o Garras na Patrulha. Né? O Garras na Patrulha é para você bolar de rir, como a gente diz aqui no Nordeste. Né? Então, aproveita, faz a reserva da tua mesa, entre em contato. Você pode ir lá no Boticário, que é um ponto de venda nosso, está aqui em Iguatu, e comprar a sua mesa ou o seu ingresso e participar dessa festa de 15 anos da Mais, porque, como eu costumo sempre dizer, na Mais é melhor. Bom, mas vamos voltar ao nosso assunto de hoje, né? Eu que estava falando no bloco anterior sobre Pedro II, tá? E Pedro II criou, na época das... antes da, eles tentaram muito acabar com a escravidão antes da data oficial da Lei Áurea. Mas Pedro II não conseguiu. Então, a coisa foi andando e ele tentou várias coisas. Dentre elas, ele criou uma cota para negros alforreados, que eram aqueles que ganhavam o direito à liberdade. Né? Tinha uma carta lá, um documento que dizia que ele estava livre, ele não pertencia a ninguém mais, ele era dono de si mesmo, o que é absurdo, né? Que é o ódio do racismo. Né? Para que esses negros, no caso, os alforreados, ingressassem no colégio Pedro II, ou seja, ele mesmo criou uma cota para que pudesse entrar no colégio Pedro II. E nas faculdades. Essa cota, porém, não foi aprovada pelo parlamento, ou seja, o governo não ia pagar por isso, porque os barões da agricultura estavam furiosos com o fim da escravidão. Porém, Pedro II tirou de seus próprios proventos a garantia da cota, ou seja, tirou do próprio bolso. E no período de 1872 e 1889, centenas de ex-cativos, ex-escravos, se tornaram médicos, advogados, engenheiros, graças à chamada, abre aspas, Bolsa do Imperador. Acho que você já ouviu isso na história, né? Recente. Estudos do IHGB e da FGV, Fundação Getúlio Vargas, entre 1992 e 2010, concluíram que se o reinado de Pedro II ou a continuação de seus planos por sua filha Princesa Isabel tivessem mais 15 anos de duração, 67% das favelas e, por consequência, 43% da violência e o tráfico de drogas não existiriam na cidade do Rio de Janeiro. É isso aí que você acabou de ouvir. 67% das favelas e, por consequência, 43% da violência e tráfico de drogas não existiriam na cidade do Rio de Janeiro. E, provavelmente, também em outras grandes metrópoles como São Paulo, que na época estavam em franca ascensão. Mas vamos ao Nordeste do Brasil. O cearense Antônio Conselheiro fundou o Canudo. Você já ouviu falar disso, né? E o progresso do arraial estava incomodando os fazendeiros ricos, que detestavam, odiavam a ideia de que essas pessoas compartilhavam de tudo o que produziam. Eles consideraram isso uma ameaça à nova República Brasileira, que recente tinha sido fundada. Na realidade, foi o nosso primeiro golpe de Estado. Tiraram o imperador, colocaram um militar. O ódio ao nordestino, nesta época, produziu, além de mais miséria, a morte. E muita morte. Além disso, foi quando surgiu o termo favela, né? Aquela construção de casas em morros. E o termo jagunço ficou popularizado. Vou te convidar a conhecer a história de Canudos. Tire as suas próprias conclusões.
Nascido Antônio Vicente Mendes Maciel no Ceará, em 1830, Antônio Conselheiro trabalhou como comerciante e como rábula, um advogado que não possui formação acadêmica em direito. Na década de 1860, torna-se um peregrino pelo sertão da Bahia e passa a construir a reputação de ser um homem santo, visto como um profeta que irá socorrer os sertanejos. Antônio Conselheiro decide se estabelecer no Arraial de Canudos em 1893 para construir uma igreja e também por estar sendo constantemente perseguido pelas autoridades, que o viam como uma ameaça ou uma fraude. O local é rebatizado de Belo Monte e atrai inicialmente os seguidores de Conselheiro. A terra era de propriedade da comunidade, fundamentada por Conselheiro na ideia de solidariedade cristã. Posteriormente, com o sucesso da vila, chegam milhares de sertanejos, indígenas e pessoas escravizadas recém-libertas. Em seu auge, a população de Canudos foi de entre 25 a 30 mil pessoas. Uma dessas pessoas foi retratada por um menino de Juazeiro, chamado Daniel Alves, no filme Canudos, de 1997. Futuramente, ele jogaria duas Copas do Mundo pelo Brasil. Os fazendeiros e políticos da região começaram a se incomodar com a situação, já que Belo Monte estava atraindo um fluxo de trabalhadores para o que era visto como uma terra sem lei. Não havia cobrança de impostos ou presença do governo do estado ou de municípios, no que era praticamente uma cidade independente. Já em 1893, ocorreram os primeiros conflitos entre grupos de Canudos contra policiais e fazendeiros. Pessoas que buscavam migrar para Belo Monte eram reprimidas e até mortas pelas autoridades, que também tentavam impedir o comércio entre os chamados conselheiristas e as cidades da região. Como reação, os seguidores de Conselheiro organizaram grupos armados, chamados pela imprensa da época de jagunços, que é quando tivemos a popularização desse termo, que antes era usado apenas regionalmente e para definir os guarda-costas de fazendeiros e políticos. Um episódio de outubro de 1896 será o estopim para o que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Conselheiro desejava construir uma nova igreja no Arraial e, para isso, comprou uma remessa de madeira da cidade próxima de Juazeiro. Representantes de Canudos passam a se queixar da demora da entrega da madeira que já estaria paga. Boatos começam a se espalhar que Juazeiro seria invadida pelos sertanejos como represália. O prefeito solicita ao governo do estado que envie policiais. Após vários dias de espera pelo ataque, os 120 policiais partem em direção a Canudos. No dia 21 de novembro de 1896, a tropa é emboscada por mais de 1000 conselheiristas, armados com facões, lanças e ferramentas de fazendas. Os policiais, armados com revólveres e rifles, conseguem derrotar os conselheiristas após horas de combate. Porém, a expedição não possuía mais capacidade de atacar Canudos e retorna até Juazeiro. Em janeiro de 1897, outra expedição militar foi organizada contra o Arraial. Os jagunços, melhor organizados e agora com armas tomadas da polícia, resistiram e derrotaram a expedição, que perdeu quase metade de seus homens. Isso gerou consternação por todo o país e o assunto tornou-se um dos principais na imprensa. Como parte da busca por apoio contra Canudos, o governo de Prudente de Moraes passou a retratar Conselheiro como líder de um movimento revolucionário que buscava partir em direção à capital para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Conselheiro, de fato, acreditava que a República era um regime pecador, por separar o Estado da Igreja, que teria autoridade para legitimar os governantes, e foi transformado em uma figura perigosa. O Estado republicano, agora com seu primeiro presidente civil, precisava demonstrar força e que não toleraria as ideias monarquistas, mesmo não sendo esse o propósito de Canudos. Uma terceira expedição foi organizada em março de 1897, agora pelo governo federal. A expedição foi enfraquecida pelas guerrilhas em seu trajeto e derrotada no assalto ao final ao Arraial, com a morte de seu comandante. Devido ao alto número de feridos, a expedição bateu em retirada, no que foi visto como uma grande humilhação para o exército. Em abril de 1897, o ministro da Guerra, nome da época para o comandante do exército, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, em pessoa, preparou uma nova expedição. Formada por diversas colunas, que somaram mais de 10 mil homens e com mais de 10 peças de artilharia, incluindo um canhão que pesava quase 2 toneladas e que foi apelidado de Matadeira pelos sertanejos. O comandante do exército determinou um cerco e estabeleceu diversas linhas de suprimento para poder abastecer a tropa. Entre junho e setembro, o Arraial foi cercado e bombardeado, com diversos combates em que mais de 1000 soldados foram mortos ou feridos. Em setembro de 1897, o cerco é fechado e começa o ataque final ao povoado. Nesse mês, Antônio Conselheiro morre, provavelmente de complicações de saúde devido a um longo jejum que ele se submeteu como penitência pela guerra. O povoado foi incendiado e a maioria de seus habitantes que se renderam, incluindo todos os homens, foram degolados pela tropa. Algumas mulheres e crianças foram tratadas como botim de guerra. O corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado e sua cabeça foi levada para Salvador. Entre 15 e 25 mil pessoas morreram em Canudos, além das baixas dos combates. As denúncias da violência cometida geraram diversos manifestos na época e também inspirou obras como o livro A Guerra no Fim do Mundo, do escritor peruano e vencedor do Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Hoje, parte das ruínas de Canudos estão submersas pelo açude Cocorobó, construído na década de 1960. Outros locais importantes, entretanto, estão preservados no Parque Estadual de Canudos, que busca discutir e preservar a memória de um importante evento da história brasileira.
Pois é, imagine você o que seria Canudos se nada disso tivesse acontecido. Né? Imagine você o que seria de uma parte da população que sofria com a ausência do Estado se nada disso tivesse acontecido. Se o ódio não tivesse destruído Canudos, Canudos no caso. Né? E o mais interessante é que não parou por aí, não. Aconteceu a sedição de Juazeiro, na história, aqui no Ceará, e muito pouca gente sabe nem o que significa, né? E na sedição, tentaram fazer a mesma coisa com o Padre Cícero, só que o Padre Cícero era muito esperto, né? O Padre Cícero não só era um padre, mas um excelente estrategista, um político hábil e um sujeito de temperamento bem forte. O que ele fez? A sedição de Juazeiro derrotou as tropas do exército aqui, onde hoje, se não me engano, é Irapuã Pinheiro. Então, lá, eles desceram na ferrovia em Iguatu com o objetivo de atacar Juazeiro. Não deu certo, não. E no primeiro dia morreu o comandante, e o resultado foi que eles seguiram a fortaleza. Padre Cícero molhou os pés na água junto com os romeiros e depois o governo que estava lá. E acabou virando vice-governador. E essa bagunça toda que você sabe foi um dos motivos pelos quais ele foi excomungado. Né? Então, Padre Cícero também teve que se defender do ódio de muita gente, que tinha medo do que ele podia ser ou se transformar. Na realidade foi. E hoje todo mundo sabe quem é Padre Cícero. Enfim, mas a gente pensa que para por aí, né? Que era só isso, que na realidade o preconceito contra o Nordeste, as mentiras, né? O medo que essas pessoas tinham com relação a perder o poder, enfim, terminou nessas duas situações? Não, tem um caso que nem todo mundo conhece. Chama-se Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Sim, o massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Eu trouxe essa história para você entender um pouco mais sobre o ódio na política e o ódio das pessoas também, com relação a preconceitos, de tudo. A comunidade foi acusada de comunista. Isso, ela foi acusada de comunista pelos latifundiários insatisfeitos com a boa vida dos que estavam na comunidade, na era Getúlio Vargas. Olha só o que foi aprontado para esse pessoal. E acabou sendo bombardeada e os mortos enterrados em vala comum, cuja localização jamais foi entregue pelo Exército Brasileiro. Uhum. Isso. O Exército não tinha ainda uma força aérea. E eles colocaram aviões que metralharam pessoas desarmadas e jogaram bombas num povoado, matando civis, inocentes e desarmados. Então, o ódio no Brasil não é tão recente assim quanto se parece. Ele até dorme, fica lá escondidinho, mas quando tem oportunidade, ele põe a cabeça para fora e faz um estrago muito grande. E quem mais penam são os pobres, aqueles em situação de vulnerabilidade social. Por isso que não vale a pena. Por isso que não vale a pena odiar. O ódio na política, ele só faz o mal. Ele só prejudica. Eu quero te mostrar essa história. Te prepara. Senta, que lá vem a história de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto.
Com o auxílio da paróquia de Juazeiro do Norte, José Lourenço arrendou um sítio na localidade de Baixa Dantas, no município vizinho, Crato, para onde o ilustre padre Cícero Romão Batista enviaria aqueles que se apresentassem em estado de vulnerabilidade social. Eram retirantes da seca, ladrões, assassinos e outras pessoas que buscavam trabalho e saciar sua fome. José Lourenço acolheria esses flagelados, lhes proporcionando farta alimentação, alojamento e aconselhamento espiritual. Em troca, os beneficiados atuavam nos afazeres do sítio, seja na agricultura ou na pecuária, a fim de garantir o alto sustento do referido projeto social. Os aconselhamentos religiosos que José Lourenço fazia junto aos flagelados fizeram com que aquela comunidade lhe atribuísse a alcunha de Beato. Com o envolvimento dos beneficiados e sob a liderança do Beato José Lourenço, a comunidade do sítio desenvolveu-se rapidamente, atrapalhando os negócios dos fazendeiros da região. Em 1921, o grande empresário Delmiro Gouveia presenteou o padre Cícero com um boi que se chamava Mansinho. O padre enviou um animal para a comunidade do Beato José Lourenço. Os fazendeiros, irritados com o trabalho próspero daquela comunidade, se aproveitaram da situação, espalhando boatos de que os seguidores de José Lourenço estariam adorando o boi como se fosse um deus. O problema foi levado aos ouvidos do deputado Floro Bartolomeu, que, a fim de contornar a situação, ordenou que matassem o boi e prendessem o Beato José Lourenço. Assim foi feito. Porém, alguns dias depois, por influência do padre Cícero, José Lourenço foi solto e voltou ao sítio para dar continuidade ao trabalho daquela comunidade. Percebendo que seu plano havia falhado, os fazendeiros decidiram agir de outra maneira, comprando as terras e expulsando os flagelados dali. Em 1926, uma proposta irrecusável foi feita ao proprietário das terras arrendadas, que mesmo recebendo mensalmente o valor do arrendamento por parte de José Lourenço, não hesitou em fechar negócio. O sítio foi então vendido ao novo proprietário, que exigiu a saída do grupo. Sem ter onde abrigar toda aquela população, que só aumentava a cada dia, o Beato José Lourenço, mais uma vez, buscou a ajuda do padre Cícero, que prontamente lhe estendeu a mão, cedendo uma fazenda localizada também no município do Crato, Ceará, denominada Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, ou Caldeirão dos Jesuítas. Ali o trabalho comunitário foi recomeçado, criando uma sociedade igualitária que tinha como base a religião católica. Toda a produção do caldeirão era dividida igualitariamente entre os integrantes. O que restava era investido em remédios e querosene. Ali, cada família tinha sua própria casa e os órfãos eram adotados como afilhados do Beato José Lourenço em sua casa. O local contava também com uma igreja e um cemitério. Com o decorrer do tempo e com o avanço da seca, principalmente em 1932, a comunidade foi se expandindo cada vez mais. Estima-se que chegou a ter cerca de 2 mil habitantes.
Lá não faltava nada para ninguém, graças a Deus. Era tudo de barriga cheia, todo dia matava boi, comprava boi.
Com a morte do padre Cícero em 1934, muitos nordestinos passaram a considerar o Beato José Lourenço como seu sucessor. Nessa época, grandes grupos de pessoas, movidos pelos boatos da tal sociedade igualitária do Beato José Lourenço, largavam seus trabalhos árduos e mal remunerados nas fazendas para se juntar ao grupo do Caldeirão. Com isso, mais uma vez a comunidade do Beato José Lourenço passou a ser má vista pelos poderosos da região, que decidiram agir para destruir aquela que era considerada uma péssima influência. Os grandes latifundiários e outros aristocratas da época se uniram e enviaram cartas para o então presidente Getúlio Vargas, afirmando, dentre outros boatos, que a comunidade do Caldeirão e seu líder, o Beato José Lourenço, eram adeptos do comunismo. No dia 11 de maio de 1937, um ataque digno das grandes guerras foi executado no caldeirão de Santa Cruz do Deserto. A comunidade foi cercada por tropas terrestres e bombardeada por 3 aviões militares que soltavam rajadas de metralhadoras e, segundo alguns autores, bombas que destruíram a vila, matando boa parte de seus habitantes. Os sobreviventes dos ataques aéreos corriam para tentar salvar-se e eram surpreendidos pelos militares em terra. Era o fim da comunidade igualitária do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Estima-se um total aproximado de 1.000 mortos vítimas daqueles ataques, que possivelmente foram enterrados em uma grande vala comum. Os sobreviventes, porém, até hoje desconhecem o lugar onde foram sepultados seus familiares mortos ali. Os sobreviventes foram transportados em um trem de carga e distribuídos entre os campos de concentração que haviam em Fortaleza e arredores. A ONG SOS Direitos Humanos entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal do Ceará, requerendo que o Exército Brasileiro informasse o local onde foram sepultadas as vítimas do massacre do Caldeirão e que o governo brasileiro indenizasse com o valor de R$500 mil todos os familiares das vítimas e os remanescentes. A ação foi extinta sem julgamento do mérito. A ONG recorreu, porém até os dias atuais nenhuma resposta satisfatória foi obtida. Por esse motivo, no ano de 2009, a referida ONG denunciou o Estado brasileiro à Organização dos Estados Americanos por crime de desaparecimento forçado de pessoas. Também não obtiveram sucesso na empreitada. Apesar disso, a entidade continua a pedir auxílio de entidades internacionais para que, pelo menos, a grande vala comum seja encontrada, para que os familiares possam, enfim, fazer uma despedida decente de seus familiares mortos naquele genocídio. Recentemente, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto foi revitalizado pela Prefeitura do Crato e é considerado um dos pontos turísticos da cidade. Apesar de todos os ataques, a Igreja do Caldeirão permanece intacta, testemunha daquela que é considerada uma das maiores tragédias da história brasileira, o massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto.
Eu costumo dizer que eu não chamo isso de massacre, não. Eu chamo isso de extermínio mesmo. Na realidade, o que aconteceu no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, é importante depois você procurar isso na internet. Lá tinha uma fonte de água que nunca secava. Nunca secava. Fazia assim no inverno, como o verão, na seca braba, nunca secava. E isso ajudava a eles a produzirem um alimento, né? E o mais absurdo que possa parecer é que ninguém ainda se interessou. Digo ninguém, porque pouca gente tentou, e no caso da ONG não conseguiu, descobrir pelo menos aonde foram enterradas 1.000 pessoas. Se é que esse é o número, né? Pode ser até maior. 1.000 nordestinos, 1.000 cearenses. Mortos pelo ódio, mortos por uma mentira, provocada pelo ódio. O ódio de gente que tinha dinheiro e que se incomodava com essas pessoas. Que se incomodava porque pagavam uma miséria e essas pessoas resolveram viver melhor. Viver bem. As pessoas querem viver bem. Ou seja, isso provoca ódio também. Provocou ódio. E esse ódio matou. Brasileiros matando brasileiros. A gente acha que está ouvindo isso acontecer mais recentemente, não é? Por ódio político. Não por uma causa, digamos, justa, mas por ódio político. É difícil imaginar que isso aconteça, não é? Você pode até chegar e dizer assim, é difícil imaginar que tudo isso aconteceu por causa do ódio. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nestas eleições de 2022, é importante que você possa ser mais tolerante e respeitoso. Eu vou te dar um conselho, se ele serve para alguma coisa. Evite debater com as pessoas radicais. Você não sabe com quem você está conversando muitas vezes. Converse entre os seus e de forma nenhuma você vai agredir as pessoas com gestos, palavras, e atos. Qualquer pessoa possui escolha política. Você pode ter 1000 argumentos para não gostar de um candidato A, ou B, ou C, ou D. Mas democracia é exatamente isso. É conviver com a diferença. O que excede a normalidade é aquilo que ultrapassa o que deveria ser normal, o que deveria ser correto, o que deveria ser respeitoso e tolerante. É caso de justiça ou de polícia. Não é para você entrar nessa briga. Você pode debater, emitir sua opinião, defender sua posição, mas respeitando a do outro. Isso aqui é muito importante. Por isso, minha recomendação é que para que a gente possa passar por essas eleições sem fatos a lamentar e mortes a chorar, é: fique em paz, fique bem, né? É possível a gente, nós somos todos brasileiros, nós todos queremos uma pátria boa. Quem é que não quer que as pessoas que estão com fome comam? Quem é que não quer que aqueles que não têm teto tenham uma casa? Quem é que não quer que essas pessoas que passam por necessidades, por falta de remédios, falta de atendimento médico, tenham saúde? Quem é que não quer? Todos queremos isso. Agora, precisamos escolher aquele que vai nos proporcionar tudo isso, ou vai tentar proporcionar tudo isso. Esse país é rico, grande, imenso. Não justifica, eu vivo dizendo, que a pátria que alimenta o mundo, ou boa parte dele, a grande fazenda que é o Brasil, não consiga matar a fome dos seus. Por isso acontecem situações como aconteceram, como Zé Lourenço, como aconteceu em Canudos e em vários outros lugares no Brasil, que tiveram sonhos e o progresso e uma vida melhor destruída apenas por uma palavra de 4 letras chamada ódio. E acrescente aí, ódio político. Esse foi o diálogo dessa semana. Eu sou Luiz Cupira. Nesse diálogo nós usamos o material da BBC, Nerdologia, Canal do Meio e do canal Herbert Frota. Deus abençoe a todos. A gente volta na semana que vem. Até lá.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.